Cumprimento o Sr. Deputado José Manuel Pureza e André Coelho Lima, que também já estão sintonizados.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr.
Viva, Sr. Deputado André Coelho Lima. Creio que neste momento, para podermos começar os trabalhos, só-me preciso de saber onde anda o PS. PS, para podermos poder avançar. Estou a olhar para a lista de participantes, a ver se me aparece mais alguém na fila. Ora, já cá vejo o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Está-me a ouvir?
Sim. Boa tarde.
Então, neste momento temos o Sr. Deputado André Coelho Lima, o Sr. Deputado José Manuel Pureza e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Temos, portanto, quórum. E sendo horas de início dos trabalhos, entendo que assim devo fazer. Ora bem, o que é que nós temos hoje? Temos nos diversos alguns pontos, mas já lá iria. E temos como ponto 1 esta questão da declaração única, da uniformização de formulários. A questão já tinha sido suscitada. A partir do momento em que se aprovou o anexo revisto, entretanto o Tribunal Constitucional já atualizou também o formulário da declaração única em conformidade com o anexo. E agora subsistem as dúvidas sobre se o formulário para a declaração de registro de interesses, também interna, portanto, à Assembleia nesta fase ainda intercalar, deve ser dada uma orientação para que ela seja atualizada em conformidade com a atualização que foi feita e se nessa atualização deve ser incluído um campo para declarar o regime de exclusividade ou de não exclusividade, que é um preceito do Estatuto dos Deputados a este dirigido, que suporia que fosse uma declaração feita no âmbito da declaração única, mas a declaração única, como é universal aos demais titulares de cargos políticos, só não a contém, porque esta matéria só abrange os deputados, Portanto, o que se trata é de saber se, sim ou não, damos uma indicação ao departamento informático para que a atualização do formulário seja feita também de acordo com as últimas atualizações. A questão foi-nos posta e eu queria saber a vossa posição, talvez pedindo ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que coordena o grupo do Registro de Interesses, que se pronuncie sobre isto.
Sim, o Sr. Presidente estava a pedir a palavra precisamente para essa finalidade. Bom, há duas questões, talvez, aliás, são as que o Sr. Presidente já anunciou. A primeira é que respeita à necessidade de prever a exclusividade. Não sei se é indispensável que tenha que se organizar no campo.
Não conseguimos perceber. Está a fazer feedback. É melhor desligar o som da sala, que senão não consigo perceber.
E agora? Eu vou tentar ligar os... Bom, mas... Desculpem.
Agora já ouço perfeitamente. Agora
pronto,
perfeitamente.
Eu é que estou a tentar...
Era o feedback na sala, Pedro.
A impressão que era o meu microfone que estava ligado a perturbar.
Ah, peço desculpa, pronto. Dizia, portanto, quanto à exclusividade,
entretanto,
ela já é
declarada... Temos na sala, só para vosso conhecimento, também o Sr. Deputado André Silva.
Muito bem. Eu estava a nota. A exclusividade já é declarada no âmbito do boletim biográfico. Portanto, ela já lá está. Idealmente, faria sentido que ela pudesse ser declarada em conjunto ou que, pelo menos, fosse depois publicitada conjuntamente com a declaração do registro de interesses. Pessoalmente, acho que faria mais sentido que ela se juntasse e ficasse a constar da secção relativa ao registro de interesses propriamente dito e, portanto, que se fizesse essa migração de um lado para o outro. A outra alteração é mais estrutural no que respeita ao funcionamento do preenchimento. No fundo, tem a ver com o quadro atual em que se preenche autonomamente 3 vezes os últimos 3 anos e as atuais. E, no fundo, eu diria que era apenas um exercício simplificador no formulário de fundir num campo único e depois esse campo único é que ordena as atividades. Consoante esteja encerrada a atividade ou se mantenha em aberto, naquelas que são em acumulação e naquelas que não são. Porque, no fundo, haverá seguramente uma ferramenta de programação simples, que é só esta. O deputado tem à sua frente a zona para preencher cargos e funções e outras atividades, quando fecha com uma data de encerramento, isso vai parar aos últimos 3 anos. Quando a deixa aberta, ela vai parar às atividades ainda a ser exercidas em acumulação com mandato. Portanto, o exercício simplificador é este, para evitar, nomeadamente, o preenchimento duplicado, triplicado que se verificava. A declaração para após 3 anos, essa, enfim, já não diria que não temos que nos preocupar tanto com ela, ela pode até desaparecer, uma vez que daqui a 3 anos isto é tudo feito no Tribunal Constitucional, esperamos, quando cessarem estes mandatos. Portanto, as instruções que eu acho que seria necessário transmitir à informática seriam estas duas: migrar a exclusividade para o registro de interesses e fundir os campos conforme a lei também sugeria, depois automatizando o que ainda está a decorrer daquilo que já cessou.
Perdão, dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Ah, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, Sr. Presidente e os senhores deputados aqui presentes. Muito brevemente, é evidente que eu, que não tenho a memória prodigiosa do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não tenho tão presente quanto ele tem os formulários, os quais, aliás, ele elaborou, e nós, como é sabido, o PSD, participamos em alterações a esses mesmos formulários. Em todo o caso, isto para dizer que seria sempre mais simples nós abordarmos esta matéria com os formulários à frente. Mas sendo breve e procurando ser pragmático, dizer que concordo e que subscrevo aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Em primeiro lugar, porque já tínhamos debatido isso, da importância de estar claro e destacado a circunstância de um deputado estar ou não em exclusividade nos termos que ele acabou de o referir. E, portanto, aí o modelo que discutimos como sendo o ideal, dentro daquilo que são as nossas capacidades de definir o ideal, naturalmente que deverá ser o mais alargado possível. O mesmo se passa com os restantes formulários que agora está-me aqui a passar, que está-me aqui a passar o nome, mas é o que está na convocatória. Bom, porque foram objeto de alguma, não propriamente de negociação, mas de algum trabalho conjunto, assim é que é, no sentido de eles serem mais inteligíveis e serem mais fáceis de ser preenchidos, para não ter que se repetir, como acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, várias vezes a mesma informação. E, portanto, o trabalho que fizemos foi no sentido que isto, obviamente, ficasse melhor. Se a pergunta que nos é feita é se nos opomos ou se de alguma forma consideramos que deva ser estendido, naturalmente que sim, porque o fizemos com o objetivo, obviamente, de melhorar. Mas sempre, e agora termino com esta frase que é a mais importante, com a perspectiva de que estamos a falar do que já não deveríamos estar a falar, porque já deveria estar a entidade da transparência constituída e com sede atribuída, e já deveriam estar estes formulários a ser elaborados por essa entidade tutelada pelo Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado também, pois, como não é assim, estamos ainda com esta questão em mãos. Os senhores deputados que estão na sala, o senhor deputado João Oliveira e o senhor deputado André Silva, a dúvida que eu ainda tenho é a seguinte: fazendo a atualização da declaração, conforme me pareceu ser o vosso consenso, e o que é normal que aconteça, à luz do formulário atualizado, de acordo com o último anexo também atualizado, a questão está em saber, e eu não sei, se não precisaríamos de fazer uma deliberação, no sentido de não ter que obrigar os deputados, que entretanto têm o seu registro de interesses preenchido, de acordo com a formulação, o formulário atual, a ter que repreencher tudo de novo e, portanto, marcar uma data a partir do qual o novo formulário passasse a ser preenchido, quando tiver que ser preenchido por alguma razão superveniente em relação aos que estão ou em relação a quem venha de novo, deixando, digamos, estabilizado, apesar de tudo, as declarações tal como elas estão neste momento, para os deputados que não tiverem necessidade de lhes mexer. Esta minha observação faz-vos sentido ou não? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Faz todo o sentido, Sr. Presidente. Era precisamente para dar um disso. Ou seja, neste caso, claramente, o tempo rege o ato. Portanto, as declarações preenchidas estão preenchidas, não é necessário repreencher, e é mais uma questão até de identificação, porque não há campos verdadeiramente novos do que propriamente de informação adicional que seja preciso acrescentar. Portanto, todos os preenchimentos são válidos. E, portanto, só obrigações declarativas doravante é que precisam de seguir o formulário novo, sendo que, em qualquer caso, a utilização do formulário velho tem os mesmos campos que o formulário novo, que é só uma adaptação. Portanto, também dessa perspectiva me parece isento de problemas. E, portanto, concordo em absoluto com o que o Sr. Presidente dava nota. Se calhar acrescentava era ao caderno de encargos para a informática apenas uma coisa, é assegurar que a migração informática dos dados que estão na plataforma, no formulário atual, é bem sucedida para a plataforma nova. Ou seja, para que, quando um deputado deixar de ser membro da CADA, por hipótese académica, não tenha que voltar a preencher tudo, porque no campo do formulário novo migraram as informações que estavam no velho.
A informação que tenho é que não é possível fazer essa migração e, portanto, tinha que haver mesmo, era dois momentos. O momento anterior com o formulário como está e digamos, a segunda versão do formulário para as novas
Sr. Presidente, eu,
inscrições.
apesar de tudo, enfim, eu tenho uma abordagem metodologicamente cética em relação às primeiras informações que as informáticas normalmente dão. E eu tenho ideia que a questão não é tanto se é possível. Sr. Presidente, acho que tem que desligar o microfone, porque está a fazer outra vez feedback. Isso. Eu teria ideia que não é tanto uma questão de ser ou não possível, porque me parece que é quanto tempo é que demora. E, portanto, eu acho que é viável. No fundo, não querendo, sendo isto reunião de mesa e coordenadores e mais limitada, parece-me poder ser um exemplo de legislação daquela lei famosa que é do menor esforço. E eu acho
Tenho
que
uma
a
sugestão.
migração não me parece impossível, uma vez que o que se trata é organização do campo.
Tenho uma sugestão prática. Uma vez que, quanto ao essencial, parece não termos dúvidas, e como o senhor deputado é o coordenador do Grupo de Trabalho para o Registro de Interesses, A minha sugestão prática é que marquemos uma reunião de trabalho com os responsáveis dos serviços informáticos, pode ser também com a minha presença e com a sua.
Muito bem.
Naturalmente, se algum outro deputado de qualquer grupo parlamentar depois quiser associar, tudo bem, para tirarmos a limpo o que é tecnicamente viável e o que é que não é. Pode ser esta a deliberação desta conversa?
Da nossa parte, de acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, é esta a conclusão que tiramos desta abordagem. Na ordem do dia de hoje, temos duas súmulas para aprovar, respectivamente a número 25 e a número 26, suponho. Pergunto se há alguma observação a fazer sobre estas súmulas.
Nenhuma.
Então, vou pô-las à votação em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto de diversos. No ponto de diversos tenho o seguinte para vos apresentar. Primeira questão, a senhora deputada Rosário Gamboa voltou a colocar uma pergunta aqui à nossa comissão sobre se pode integrar um conselho geral de uma instituição universitária. É uma posição exatamente igual àquela que ela tinha colocado aqui há umas semanas atrás. A instituição universitária é que é diferente, mas o modelo institucional é o mesmo. E nós decidimos que já não precisávamos de nenhuma deliberação, porque já tinha precedente. Era apenas comunicar-lhe que não há nenhum impedimento.
As duas instituições é que têm que ver se não há impedimento em estarem duas ao mesmo tempo.
Pois, isso já seria das próprias instituições e não
Claro.
de. Isso aí já nos ultrapassa, não é? Portanto, se não há
Um
objeções,
despacho.
faremos da mesma maneira.
Exatamente, um despacho do Sr. Presidente resolve bem a questão.
Ok. Muito obrigado. Temos, entretanto, a questão da apresentação do projeto de lei do PSD de alteração ao Estatuto dos Deputados, que foi celeremente agendado e que, ao baixar à nossa comissão com data marcada já para o plenário, ao
Sr.
comunicar.
Presidente, peço depois a palavra. Pode haver uma alteração do agendamento segundo a informação que disponho.
Bom, mas de qualquer maneira, é melhor jogar pelo seguro. Ou seja, o projeto já baixou à Comissão. Neste momento, ele está agendado para o dia 21, segundo. Dia 20. Para o dia 20. E nós temos então. E há mais dois projetos por arrastamento. Um do PAN e outro do CDS, tendo por objeto também a alteração ao Estatuto. E trata-se, portanto, de nomear relator com o pedido de que o parecer venha a ser feito, desejavelmente para poder ser entregue até à próxima segunda-feira, para termos aqui uma reunião da Comissão, terça-feira, dia 19, e já veríamos a que horas, que é a véspera do dia em que a matéria está agendada no plenário. Neste contexto, a distribuição para um novo para relator deveria ser do PAN, que saltou da última reunião. Mas o PAN agora é autor de projeto. Portanto, sendo autor de projeto, ela deveria ir para o PS, que entretanto já foi nomeado no último parecer. Deveria ir para o PSD, que entretanto é autor de projeto. Portanto, volta ao PS.
Muito bem.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem possibilidade de nos designar relator para este efeito?
Para dupla finalidade, Sr. Presidente, portanto, indicaremos relator até ao final do dia. E dava só nota adicionalmente o seguinte, precisamente por causa das regras de agendamento, a questão foi suscitada até em conversa com o grupo parlamentar do PSD, que para garantir os 15 dias regimentais, a próxima semana não o cumpriria. E, portanto, houve disponibilidade da parte da bancada do PSD para fazer uma troca do agendamento de 20 para 27. E, portanto, em princípio, a mesa é que ainda não terá atualizado na súmula, ele será a 27. Em qualquer caso, posso já fazer a apresentação esta semana, até para precaver o devido tempo, porque a questão foi suscitada depois em nosso mail para a mesa, dando nota que não estavam cumpridos os 15 dias, que com o agendamento em 27 já estariam. Independentemente da data que vier a fixar, fixada estavelmente no final, porque aguardamos essa nota da mesa a quem demos nota disso, entregaremos o parecer para a próxima segunda-feira.
Deputado João Oliveira está ali a fazer umas observações em sentido inverso, parece-me. Deputado João Oliveira.
Estou, Sr. Presidente, porque receio que, se este argumento vingar, tínhamos os agendamentos todos embrulhados nas próximas semanas. Porque este problema dos 15 dias, de facto, coloca-se, mas resulta da circunstância de nós termos, a semana passada, feito agendamentos para esta semana e para a próxima, e, portanto, sem condições propriamente para que se cumprissem aqueles prazos dos 15 dias para os arrestamentos. Tal como esta semana,
É para o agendamento inicial.
Tal como em relação aos agendamentos desta semana, não se considerou a regra dos 15 dias como uma regra tabeliónica e, portanto, teve que ser ultrapassada, né? Porque fizemos os agendamentos a semana passada. Era impossível, fazendo agendamentos a semana passada para esta semana, impossível cumprir o prazo dos 15 dias para os relatórios das petições, particularmente das petições e das iniciativas que foram arrastadas com as petições. E, portanto, tal como se fez isso em relação aos agendamentos desta semana, eu julgo que também em relação à outra semana isso tem que ser considerado. Portanto, acho que não vale a pena estar a fazer alterações aos agendamentos em função dessas circunstâncias. Eu julgo que não há dificuldade nenhuma com a proposta que o Sr. Presidente fez a propósito do calendário da reunião para a apreciação do parecer. Eu julgo que é perfeitamente realizável e não levantava o problema ter que haver alterações à agenda do plenário, que naturalmente exigem que haja consenso.
Já vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas eu creio que o problema para nós não existe, porque alteração ou não alteração é a matéria da responsabilidade da Conferência de Líderes. Como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já se comprometeu a designar o relator até o final do dia de hoje e a assegurar o parecer para a próxima reunião da terça-feira, não temos nenhuma dificuldade, não é, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Pronto, então fica assim designado, relator a designar pelo PS. E marcaremos a reunião para a próxima terça-feira. Mas agora temos aqui a nova dificuldade. E a nova dificuldade é que na próxima terça-feira, que é dia 19, está marcado para à tarde um debate com o Primeiro-Ministro, no plenário. E, portanto, a hora habitual da reunião, que é às 14h30, não pode ocorrer por essa razão. Portanto, eu, por mim, o que é que tenho para vos sugerir? Ou fazendo a reunião na segunda parte da manhã do mesmo dia, portanto, terça-feira, por volta das 11h30, ou só depois do plenário cessar, portanto, o agendamento do dia 19. Eu, por mim, proporia à parte da manhã com uma reunião às 11h30 da manhã. Mas preciso vos ouvir, por favor.
Preferia no
Deputado
final.
João Oliveira.
A reunião não será muito demorada, pelo que presumo. Era preferível que fosse ao final da manhã de terça-feira. Mais, sei lá, meio-dia e um quarto, meio-dia e meia, até era melhor.
Quando muito, então meio-dia, não é? O senhor deputado João Oliveira conforma-se com convocar a reunião para o meio-dia de terça-feira 19. Os senhores deputados estão de acordo com esta possibilidade?
Nada a opor.
Como?
Sr. Presidente.
Nada a opor.
Senhor deputado André Cunha Lima.
Também não me oponho e fico conformado com ela. Em todo caso, ia sugerir que fosse ao final, no final do plenário, pelos mesmos argumentos, aliás, que acabou de utilizar o seu deputado João Oliveira, mas enfim, se for decidido assim de maioria, não me oporei.
Está aqui também o seu deputado André Silva. Também está favorável à parte da manhã, ao meio-dia. Que é o que faz maioria, portanto, nas vossas intervenções.
Assim
Então,
seja.
é o que fica combinado. Convocarei a reunião com ordem de trabalhos, apreciação do relatório relativamente aos projetos de lei em causa e de momento não tenho mais nenhum outro tema na agenda. Entretanto, marcaremos a reunião que combinámos há pouco. Quando ela for viável, informaremos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e também os outros coordenadores, para o caso de alguém querer participar da reunião, com os serviços informáticos. Nada mais tenho a acrescentar. Os senhores deputados têm mais alguma questão?
Nada.
Não parece ser o caso, então, declaro a reunião encerrada. Muito boa tarde a todos e obrigado pela vossa participação.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde a todos.